Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e está começando agora mais um Saúde Sem Complicações. Hoje vamos falar sobre Síndrome Coronariana Aguda, também conhecida pela sigla SCA. Nosso entrevistado é Carlos Henrique Miranda, professor da Divisão de Medicina de Emergência do Departamento de Clínica Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Ele também é coordenador da Residência de Medicina de Emergência, coordenador da Unidade Coronariana da Unidade de Emergência e coordenador administrativo também da Unidade de Emergência, onde atua em medicina de emergência com linha de pesquisa em síndrome coronariana aguda, tromboembolismo pulmonar, choque circulatório, ressuscitação cardiopulmonar e simulação para ensino de emergência. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Mel. Eu que agradeço aí o convite para estar conversando com você aí nessa tarde de hoje.
Professor, o que é a síndrome coronariana aguda?
A síndrome coronariana aguda, a principal entidade que representa aí a síndrome coronariana aguda é o infarto agudo do miocárdio. Então, esse é o infarto, é a principal entidade aí, né? Existem outros tipos que são menos frequentes, mas a entidade mais frequente, que todo mundo lembra aí, que representa a síndrome coronariana aguda, é o infarto agudo do miocárdio.
Quer dizer que a síndrome coronariana aguda pode ser um ou vários problemas que afetam o coração e suas artérias, além do infarto do miocárdio agudo, qual outras estariam compondo essa síndrome?
A síndrome coronariana aguda, ela se caracteriza por uma síndrome, né, que é o principal sintoma aí é a dor no peito. O paciente tem uma dor no peito, né, e é o principal sintoma aí da síndrome coronariana aguda. E no hospital, quando ele chega no hospital, a gente vai classificar ele aí, né, existe a classificação que a gente vai usar, pra, pode ser um infarto do miocárdio, agudo do miocárdio com um supradesnível do segmento ST, que a gente olha no eletro e consegue perceber isso. Pode ser um infarto sem supradesnível do segmento ST, que a gente vai conseguir documentar isso com os marcadores de necrose miocárdica que vão se elevar no sangue, e tem a angina instável. Então, são as três principais apresentações aí que a gente, quando chega esse paciente com dor no peito, a gente vai classificar em uma dessas três apresentações, mas elas, apesar de ser uma classificação que a gente usa dentro do hospital, o principal sintoma é o mesmo das três, que é a dor torácica, e a apresentação também o significado é uma plaquinha lá de aterosclerose, que na coronária, que instabilizou e formou um trombo que está limitando o fluxo de sangue ali para o músculo cardíaco. Então, a fisiopatologia também delas é a mesma.
Professor, e o que acontece quando há a interrupção do fluxo de sangue para o coração, como o senhor acabou de falar?
A primeira coisa que a gente tem aí, realmente, é o paciente começa a ter esse sintoma de dor no peito, né? Então, por isso que é importante estar consciente, a pessoa precisa saber que se ela tem uma dor no peito, se essa dor no peito é uma dor importante, uma dor que está sustentando, que está se mantendo por mais aí de 5 minutos, essa pessoa tem que procurar um atendimento médico, porque isso pode ser um infarto agudo do miocárdio. E quando você tem essa interrupção desse fluxo, né, do sangue na coronária, né, isso vai desencadear ali a morte ali do miocárdio que está sendo irrigado por aquela coronária. E se você identifica isso rápido e trata rápido, isso causa pouca repercussão para o coração. Agora, se você não diagnostica ou diagnostica muito tardiamente, né, você vai ter uma repercussão ali no músculo do coração que ficou sem receber sangue por um período significativo. Isso aí vai ter um monte de repercussões futuras aí para o paciente, porque ele vai perder uma parte ali do coração que vai substituir o músculo do coração por um tecido fibrótico. Por isso que é importante, né, o diagnóstico precoce e preciso das síndromes coronarianas agudas para que seja estabelecido o tratamento o mais rápido possível.
Professor, e pode haver também apenas a diminuição do fluxo sanguíneo para o coração? E nesse caso, né, se houver, né, o que acontece?
Isso, na verdade, é aquela classificação que eu falei inicialmente, da angina instável, do infarto sem supra e depois o infarto com supra, na verdade é realmente um contínuo, né? E a gente tem que a obstrução, à medida que ela vai começa uma obstrução da coronária, ela vai se agravando. Então, a obstrução menos grave, geralmente, é o que a gente tem da angina instável, e já está limitando o fluxo, mas ainda não está totalmente ocluído o vasinho. E o pior cenário é um infarto com supra, que você tem uma oclusão completa do vasinho, né? Já está totalmente ocluída a coronária, então é uma progressão da doença, da angina instável, que você tem uma pequena obstrução, mas ainda que já causa uma limitação do fluxo, até infarto com supra, que já está totalmente obstruído a coronária. Então é um contínuo, por isso que ela é classificada dentro de uma mesma síndrome. É uma mesma doença, só que ela vai progredindo, né? E aí o pior cenário de todos é o do infarto com supra desnível do segmento ST, porque nessa situação obstruiu completamente 100% da luz do vaso e aí não está passando nada de sangue, ou seja, realmente o músculo cardíaco está sofrendo ali, porque não está chegando nada de sangue para nutrir esse músculo cardíaco.
Professor, pode acontecer também de haver alteração de ritmo do coração?
Isso é uma complicação do infarto, ou seja, o infarto, quando você tem um infarto, né, aquela região ali do coração que está recebendo menos sangue, ela fica propensa a desencadear arritmias. Então você pode ter várias arritmias aí decorrentes do infarto. Arritmias dos mais diversos tipos, mas uma que a gente tem uma preocupação maior é a arritmia aí, que as arritmias que a gente chama de arritmias ventriculares, né? Porque essas arritmias são arritmias graves, que pode colocar inclusive em risco a vida do paciente. E geralmente essas arritmias graves é aquela que acaba acarretando o que a gente sabe da morte súbita, né? Boa parte, né, daqueles pacientes que morrem subitamente, que em período curto, né, começa com sintomas e morre, que boa parte desses pacientes geralmente é um infarto agudo do miocárdio que desencadeia uma dessas arritmias graves no ventrículo e acaba tendo um desfecho desses, um desfecho desfavorável, que é a morte súbita. Então, a maior parte desses eventos, desses pacientes que a gente fica sabendo, ah, morreu de uma hora para outra, assim, subitamente, boa parte desses eventos é decorrente dessas arritmias induzidas pelo infarto.
Professor, e quando há a diminuição da capacidade de bombeamento do coração, tem alguma coisa que pode ser feita? O que, que pode ser feito?
Quando começa a ter um problema de bombeamento, né, o coração, a gente sabe que é uma bomba que é responsável por mandar sangue para o corpo todo, né? Isso a gente começa a desencadear uma insuficiência cardíaca, né? Isso começa a, é uma das complicações também que a gente pode observar no infarto. Então, um infarto, quando você tem um infarto que interrompe o fluxo de sangue lá para o músculo cardíaco, vai perder toda aquela massa muscular que era responsável por contração, para gerar o débito cardíaco, para gerar a ejeção do sangue. E você perde aquilo por um tecido fibroso que não vai ter essa função de contração. Então, você perde a função de bomba do coração. Então, isso pode acontecer de uma forma aguda já, né? Durante o infarto agudo, na fase que o paciente está internado com o infarto agudo, ou, né, aquela cicatriz que ficou ali do infarto pode levar ele a longo prazo a ter essa falência da bomba e desenvolver a insuficiência cardíaca, que é essa falha do bombeamento do sangue. Então, por isso que o infarto é importante tratar rápido. A gente está prevenindo tudo isso aí. Ou seja, o tratamento precoce do infarto vai prevenir todas essas complicações. Vai prevenir, por exemplo, a ocorrência dessas arritmias graves. Vai prevenir a falência da bomba do coração e o desenvolvimento dessa insuficiência cardíaca. Então, o tratamento precoce, ele é fundamental por isso, né? Você vai diminuir a chance de todas essas complicações graves que podem acontecer imediatamente na mesma internação pelo infarto ou futuramente nos próximos meses, aí, né, durante o acompanhamento após o infarto.
E além dessas que o senhor acabou de falar, existem outras complicações decorrentes da síndrome coronariana aguda?
Essas aí são talvez as mais importantes aí, né, que a gente tem as complicações aí que seria essa insuficiência cardíaca, as arritmias, né, essas talvez sejam as mais importantes. Outras complicações também que a gente pode ter do infarto, por exemplo, se você tem um infarto extenso, aquilo vai ter uma área importante ali do coração que não vai estar contraindo, isso pode formar pequenos coágulos dentro do coração que podem se desprender e dar também fenômenos embólicos para todos os órgãos, inclusive para o cérebro, por exemplo, desencadeando um AVC, um derrame. Então, também é uma complicação que pode ser observada após um infarto. Então, essas três aí, acho que são as complicações mais frequentes que a gente observa aí no pós-infarto agudo do miocárdio.
Professor, a gente falou da dor torácica, né? O senhor falou bastante dessa dor intensa no peito, né? Além da dor torácica, quais outros sintomas indicam que podem deixar o nosso ouvinte atento à necessidade de procurar ajuda médica nesse momento?
O sintoma mais importante mesmo da síndrome coronariana aguda é a dor torácica, é a dor no peito, né? Esse é o sintoma principal, o sintoma cardinal aí, é uma dor no peito, né? Geralmente é uma dor opressiva, uma dor que começa logo atrás do reto external, logo no meio do peito. É uma dor que ela se sustenta, né? Uma dor que dura pelo menos aí mais do que 5 minutos, ela persiste, ela pode ser desencadeada quando a pessoa faz algum esforço físico, algum estresse emocional, ele para de fazer ali o esforço físico, mas a dor persiste. Então, ela pode ter esses gatilhos aí, que é o estresse, que pode ser o esforço físico, que pode ser o gatilho para iniciar a dor, mas depois ela persiste, essa dor persiste. Alguns outros sintomas que o paciente pode apresentar também, pode sentir falta de ar, pode sentir náusea, vômito, começar a ter uma sudorese importante. São outros sintomas também que podem aí acompanhar esse quadro, mas geralmente o sintoma mais importante que a gente vai encontrar praticamente em 100% aí dos casos é o sintoma da dor no peito, o sintoma da dor torácica.
Essa dor torácica, ela pode irradiar para os membros?
Pode. Essa dor, ela geralmente se localiza atrás do peito aqui, né, mas ela pode também se irradiar para os braços, pode irradiar para o braço esquerdo, pode irradiar para o braço direito ou para os dois braços, pode irradiar para o pescoço, pode irradiar até mesmo para a mandíbula. Então essa dor pode ter essas irradiações também.
A síndrome coronariana aguda acaba sempre resultando em ataque cardíaco, professor?
Isso, a síndrome coronariana aguda, ela é o principal tipo de ataque cardíaco aí, é a síndrome coronariana aguda, né? Hoje a gente sabe que, de uma forma geral, no Brasil, assim como em todos os outros países do mundo, a mortalidade cardiovascular, a principal causa de mortalidade é a doença cardiovascular, e dentro das doenças cardiovasculares, o infarto é a principal entidade aí. Então, ela é o principal tipo de ataque cardíaco aí, realmente é a síndrome coronariana aguda e infarto agudo do miocárdio.
E qual que é a incidência da síndrome coronariana aguda na população?
Ela é, por isso que eu falei, é a principal causa de mortalidade no mundo. Então, é a principal causa de mortalidade no mundo e também no nosso país. Hoje já é a principal causa disparada de mortalidade da população em geral. Então, ela é extremamente prevalente. Ela é uma doença extremamente prevalente, extremamente frequente. E essa prevalência, ela está associada aí com as condições mesmo aí, né, de envelhecimento da população, de obesidade, de hipertensão, de diabetes, que estão cada vez mais prevalentes na nossa população, e a síndrome coronariana, todos esses são fatores de risco, né, para o desenvolvimento da síndrome coronariana aguda. Por isso que a gente tem esse aumento, aí, essa prevalência elevada e uma projeção de aumento até maior ainda dessas doenças na população brasileira.
O senhor falou aí de alguns fatores de risco, né? Além desses que o senhor citou, hipertensão, obesidade, existem outros fatores de risco que contribuem para o surgimento da síndrome coronariana aguda?
Isso, os principais fatores de risco aí vão ser a hipertensão arterial, o diabetes, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo. O tabagismo é um fator de risco muito importante, né, porque é um fator modificável, a gente pode modificar e parar de fumar. Então, o tabagismo é um fator de risco muito importante também associado. O colesterol elevado, ou seja, a dislipidemia, o colesterol elevado, e a história familiar, ou seja, você já ter tido um familiar que já infartou. Esse também, essa história familiar também, ela aumenta bastante o risco de você desenvolver um tipo de doença dessas doenças aí. Então, esses são os principais fatores de riscos aí conhecidos, né, que aumentam o risco e a chance de ter um infarto ou uma síndrome coronariana aguda.
Professor Carlos Henrique, mais homens ou mulheres são acometidos?
Isso é interessante, essa pergunta, porque, na verdade, a gente sabe que ela é mais prevalente nos homens, né? Ela sempre foi uma doença mais prevalente nos homens. Mas a gente observa aí um aumento expressivo da prevalência dessa doença também nas mulheres. E a gente tem que estar atento nisso, porque as mulheres hoje, né, com a mudança aí do estilo de vida também, hoje estão no mercado de trabalho com estresse, com os mesmos fatores de risco aí do homem, então hoje a gente tem um aumento também importante da incidência de infarto no sexo feminino. A gente tem que estar também preocupado com isso também.
Quer dizer que o estresse também é um fator de risco grande.
Isso, o estresse emocional, a gente sabe que é um fator de risco também relacionado aí com o desenvolvimento desse tipo de doença.
Professor, e quais são os exames necessários para o diagnóstico da síndrome coronariana aguda?
O exame mais importante, né, que é fundamental ser feito e ser feito rápido, a gente preconiza aí que tem que ser feito entre 10 minutos, quando a gente chegou no hospital, em 10 minutos tem que estar pronto, porque ele ajuda a gente já a definir o que está acontecendo, é o eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma, ele é fundamental, é um exame aí que todo paciente que tem uma dor no peito é recomendado que tenha um eletro, ele precisa fazer um eletro, porque o eletrocardiograma já permite, por exemplo, a gente já identificar o tipo mais grave de todos aí, que é o infarto com supra-desnivelamento do segmento ST, aquele que está 100% ocluída a coronária. Então, o eletro, que é um exame simples, já permite esse diagnóstico só com eletro. E os outros exames que a gente costuma fazer são os marcadores sanguíneos, né, os marcadores de necrose miocárdica, que a gente consegue dosar no sangue do paciente e a gente percebe que está tendo a morte lá do músculo cardíaco. Esses são os dois principais exames que, teoricamente, todo paciente que tem uma dor torácica importante, uma dor torácica significativa e persistente, os pacientes deveriam realizar esses dois tipos de exames aí para definir se ele está ou não tendo realmente um evento cardíaco agudo.
Professor, e qual é o tratamento emergencial, além desses exames todos aí que o senhor falou, oferecido às pessoas com a síndrome coronariana aguda?
Talvez esse seja, na história da medicina, né, um dos maiores desenvolvimentos que a gente tem, né, ou seja, a mortalidade do infarto era uma mortalidade muito alta, né, ela girava aí em 35%, 40%. Hoje, com o tratamento, essa mortalidade caiu lá para baixo, né? Hoje, nos últimos 30 anos, teve um grande desenvolvimento nas estratégias para o tratamento da síndrome coronariana aguda e do infarto do agudo do miocárdio. Então, a gente tem também tem os medicamentos, tem os remédios, né? A gente usa os medicamentos que ajudam a tratar, que são os anticoagulantes plaquetários, os anticoagulantes, as estatinas, o beta-bloqueador, o inibidor da enzima conversora de angiotensina. Então, tem uma série enorme de medicamentos que a gente pode utilizar no tratamento desse paciente. E também, hoje, a gente tem um tratamento que é o tratamento intervencionista, né, que seria a realização aí do cateterismo cardíaco, a identificação dessas obstruções nas coronárias e a realização aí do procedimento de angioplastia, que a gente consegue dilatar o vasinho ali e voltar a restabelecer o fluxo dentro da coronária. Então, esse arsenal enorme que hoje está disponível aí para o tratamento desse paciente. Mas é por isso que é importante isso, gente. Tem o tratamento que é extremamente efetivo, mas é importante fazer o diagnóstico rápido, o diagnóstico precoce, para que o paciente tenha a possibilidade de receber todo esse tratamento aí disponível.
Quer dizer que esse é o tratamento que inclui emergência e depois a pessoa dando continuidade ao tratamento.
Isso é fundamental, né? A pessoa, quando ela tem um evento desses, ela vai ficar hospitalizada aí por 3 a 5 dias, ela vai ser acompanhada nesse período aí, mas depois ela vai ter que fazer um seguimento, né, para acompanhamento a longo prazo, para ajudar a controlar todos esses fatores de risco, e para ela evitar, para diminuir a chance dela ter um novo evento. Mas tudo começa, né, com um diagnóstico realmente precoce, um diagnóstico preciso na emergência. Por isso que esse paciente, quando tem uma dor no peito, isso é uma das coisas que a gente tem que, importante esclarecer a população, né? Se você tem uma dor no peito, é uma dor no peito que está incomodando, uma dor no peito importante, ela está se sustentando, ela está durando em mais de 5 minutos, ele precisa procurar atendimento, o paciente precisa procurar atendimento para poder fazer essa avaliação. Não pode retardar. Quanto mais tempo ele retarda, ou seja, pior vai ser para ele, né? Ou seja, uma maior sequela vai ter ali no coração, e aí a repercussão que isso vai causar para ele é muito mais deletério, tanto a curto prazo quanto a longo prazo.
Quer dizer que depois de diagnosticado, uma vez que diagnosticado, é importante, é necessário, né, o acompanhamento regular né? E o tratamento regular também, né?
Isso é fundamental, né? O paciente vai ter que, depois que ele tem um evento desses, ele vai ter que tomar alguns medicamentos, fazer um acompanhamento junto com o cardiologista, junto com o clínico geral para controlar todos esses fatores de risco. Isso aí vai ser fundamental para evitar que ele não tenha um novo evento desses, né? Porque a pessoa, depois que ela tem um infarto, ela tem uma síndrome coronariana aguda, ela tem um risco grande de ter uma recorrência, de ter um novo evento futuramente. E esse tratamento, né, é que vai fazer diminuir bastante esse risco, vai jogar lá embaixo o risco de acontecer de novo um desses eventos para o paciente.
Professor, e a pessoa tendo o infarto do miocárdio, ela pode ter sequelas?
Pode, ela pode ficar. Quando a gente trata, por isso que eu falei, a gente fica enfatizando isso, mas é porque é importante a gente tratar precoce mesmo, né? Tratar o infarto nas primeiras horas de evolução. A gente fala que quanto mais rápido você trata, é tempo dependente, né? Quanto mais rápido eu trato, melhor para o doente. A gente brinca de tempo, o tempo é músculo, né? Ou seja, quanto mais rápido eu trato, mais músculo do coração eu vou salvar, vou poupar ali. Então, por isso que é importante tratar, porque se a gente não trata rápido, vai ficar uma cicatriz ali no coração. E essa cicatriz ali no coração vai trazer toda uma gama de repercussões para o paciente aí depois, né? Então, por isso que é fundamental, ou seja, você tratando rápido, se você trata rápido, muitas vezes a cicatriz é mínima, ou às vezes ela nem existe, ou seja, não fica nenhuma sequela do infarto. Agora, se você trata tardiamente, se você já trata depois de horas de evolução, em algumas situações a gente trata até depois de dias de evolução, por mais que a gente faça o tratamento, ou seja, aquela cicatriz ali, ela vai ficar estabelecida, ou seja, essa repercussão não vai ter como tirar, né? Não vai ter como reverter aquela repercussão que já causou ali no coração.
E qual é a faixa etária mais acometida pela síndrome coronariana aguda?
A síndrome coronariana aguda, ela aumenta a prevalência de acordo com a faixa etária, né? Ou seja, ela é mais comum nos idosos, né? Ou seja, à medida que a gente aumenta, a gente tem aumenta a faixa etária, aumenta a incidência da síndrome coronariana aguda. Mas a gente não pode esquecer que ela também pode acontecer em jovens, viu? Então hoje a gente tem cada vez mais precoce, esses fatores de risco já estão aparecendo nas crianças. Então a gente já encontra criança obesa, criança hipertensa, criança com colesterol alterado. Então a gente também está observando isso, né? Ou seja, cada vez pacientes mais jovens também infartando. Então acima aí dos 30 anos já é frequente, a gente já começa a observar aí a ocorrência de infarto e síndrome coronariana aguda.
Todo o tratamento é oferecido pelo SUS?
Isso, todo o tratamento é oferecido pelo SUS, tanto o tratamento medicamentoso como o procedimento aí de angioplastia, ele faz parte aí do tratamento do Sistema Único de Saúde.
Para encerrar, o senhor gostaria de dizer algo mais sobre a síndrome coronariana aguda para os nossos ouvintes?
Eu acho que o mais importante é enfatizar isso mesmo, ou seja, a pessoa tem que estar atenta, é uma doença extremamente prevalente, isso pode acontecer com qualquer um, então tem que estar atento, se teve um sintoma, uma dor no peito, está incomodando aquela dor no peito, não fica com a dúvida, procura atendimento, procura uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, mais próxima, faça uma avaliação, faça o eletro, isso é fundamental para diagnosticar o mais rápido possível, para que, se for mesmo uma síndrome coronariana aguda, seja desencadeado o melhor tratamento. Então, essa conscientização é importantíssima, né? Não adianta só a gente ter condições de tratar o paciente, mas esse paciente precisa procurar. O primeiro elo, né, é o paciente saber que aquilo que ele está tendo não é uma coisa normal e procurar o serviço médico para desencadear todo esse tratamento. Então, é importante, acho que eu gostaria de enfatizar justamente isso, né? Ou seja, a população precisa ter essa instrução, né? Que dor no peito não é uma coisa normal, que ter dor no peito pode ser sim um infarto e que é importante procurar o atendimento médico o mais rápido possível, não postergar esse atendimento numa situação dessas.
Eu conversei com o professor Carlos Henrique Miranda, da Divisão de Medicina de Emergência do Departamento de Clínica Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Professor Carlos, muito obrigada por sua participação aqui no Saúde Sem Complicações.
Eu que agradeço o convite aí, obrigado, Mel, obrigado à equipe inteira aí da Rádio USP, e estou à disposição aí de vocês aí para qualquer dúvida que surgir a respeito aí dessa doença.
Muito obrigada mesmo. Se você gostou do nosso bate-papo, nos acompanhe nas redes sociais USP RP. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, à 1h, com reapresentação aos domingos, às 17 horas. Em São Paulo, você nos ouve em 93,7 e em Ribeirão Preto, em 107,9. O apoio foi da estagiária Vitória Pierre. E você também pode acessar todos os programas já exibidos através do ribeirão.usp.br. Nosso e-mail para sugestões e dúvidas é o ouvinte@usp.br. Até a próxima terça-feira com um novo tema. Muito obrigada por sua audiência.
Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.